Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, 12 de janeiro de 2019. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta sua emissão vespertina, que está a ser apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em Washington. Podem escutar-nos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjigiti Capital FM, em Bafatá, em Rádio Comunitária de Bafatá, em Bubé, Rádio Papagaio e em Gabu. Escutam-nos em FM, com a Leste FM e com a Rádio Sitchan Oku, nos 96.7. Estamos também, não esqueçam, em direto na internet, voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos uma volta pelo mundo em notícia, no espaço da Janela de Angola, vamos falar aqui da questão da revogação das licenças de operação de dois bancos em Angola. Depois iremos ter aqui o Top 10 da Música da América, para já as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Estou ao Mães Miguel e apresento as notícias a esta hora. A coligação do presidente Joseph Kabila, que está de saída do cargo, obteve a maioria nas eleições legislativas da República Democrática do Congo, apesar da vitória do líder da oposição, Félix Tshisekedi, na votação presidencial realizada a 30 de dezembro. A agência de notícias Reuters, que reporta sobre o assunto, citando um membro da coligação, escreve que o resultado reduzirá a capacidade de Tshisekedi de cumprir as promessas de campanha, que representam uma ruptura com a era Kabila. A maioria parlamentar, que tem uma meia dúzia de partidos da coligação de Kabila, reduzirá o espaço de manobra de Tshisekedi, na medida em que, segundo a Constituição, ela goza de poderes significativos. O presidente terá de nomear um primeiro-ministro vindo da coligação e este deve referendar as ordens presidenciais que nomeiam ou destituem chefes militares, juízes e presidentes de empresas estatais. Tal alimenta igualmente a suspeita de que a vitória anunciada na quinta-feira tenha resultado de um acordo que preservará a influência de Joseph Kabila sobre importantes ministérios e forças de segurança. Entretanto, os advogados do segundo colocado nas eleições presidenciais, Martin Fayulu, devem recorrer ao Tribunal Supremo do Congo neste sábado para apresentar uma queixa de fraude. O secretário de Estado, Mike Pompeo, diz que está confiante de que os Estados Unidos e a Turquia podem chegar a um acordo sobre como proteger os rebeldes curdos na Síria após a retirada das tropas americanas daquele país. Pompeo, que falou com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, afirma que um possível acordo é um trabalho em andamento. Diz ele que isso pode ser feito para permitir que os turcos defendam o seu país, deixando os curdos, que não representam uma ameaça. Mike Pompeo diz que é otimista que os curdos que lutaram ao lado das forças dos Estados Unidos contra o grupo do Estado Islâmico na Síria não serão abandonados. A Turquia considera muitos dos curdos da Síria terroristas e promete atacá-los. As ameaças intensificaram quando os Estados Unidos começaram um processo de retirada da Síria por ordem do presidente Donald Trump. A paralisação parcial do governo norte-americano entrou no seu 22º dia neste sábado, tornando-se no mais longo encerramento de agências federais na história dos Estados Unidos e sem fim à vista. O presidente Donald Trump pede 5,7 mil milhões de dólares para construir um muro ao longo da fronteira dos Estados Unidos e o México, o que os democratas consideram uma resposta ineficaz e ultrapassada para um problema complexo. O encerramento quebrou um recorde de décadas estabelecido por uma paralisação de 1995 e 96 sob o ex-presidente Bill Clinton, que durou 21 dias. Trump disse na sexta-feira que não declararia uma emergência nacional no momento para acabar com o impasse sobre a segurança na fronteira, que paralisou cerca de um quarto do governo dos Estados Unidos da América. Neste sábado, portanto, hoje, Trump usou o Twitter para dizer aos democratas que devem regressar a Washington e trabalhar para acabar com o encerramento parcial do governo e acabar a horrível crise humanitária na fronteira sul. Espero por vocês na Casa Branca, escreveu o presidente Donald Trump. E por último, neste bloco de notícias, dois bombeiros perderam a vida e cerca de 50 pessoas ficaram feridas numa enorme explosão de gás que destruiu hoje o andar térreo de um prédio numa zona comercial do centro de Paris, a capital da França. O acidente ocorreu com o país, capital da França, sob bloqueio de segurança pelo 9º sábado consecutivo de protestos dos coletes amarelos e grande parte da cidade está bloqueada pela polícia. Como os bombeiros estavam procurando uma fuga de gás no prédio, uma grave explosão aconteceu, disse o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, acrescentando que um dos bombeiros havia ficado sob os detritos de várias... por várias horas, dizia. Poucas horas após a explosão, 32 mil pessoas manifestaram o movimento Coletes Amarelos.
Obrigada. Aqui o noticiário neste sábado, 12 de janeiro de 2019. Votos de um bom sábado na nossa companhia. É a Voz da América e a emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A revogação das licenças de operação dos bancos postal e mais está a dividir as opiniões de vários especialistas em Angola que consideram tratar-se uma decisão política e não económica. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jurista Adriano Sapinala, Sérgio Calundungo, especialista em projetos de desenvolvimento, e Amílcar Silva, o presidente da Associação de Bancos.
O Banco Nacional de Angola requereu à Procuradoria-Geral da República que decrete a falência de dois bancos comerciais. Tratam-se dos bancos Postal e Mais. A revogação das licenças deve-se, segundo o Banco Central, ao não cumprimento dos aumentos de capitais obrigatórios para 7,5 mil milhões de kwanzas. Em março do ano passado, o Banco Nacional de Angola anunciou a obrigatoriedade de os bancos triplicarem o capital social regulamentar mínimo de 2,5 para 7,5 mil milhões de kwanzas, com efeitos até 1 de janeiro do presente ano. Reagindo a esta decisão, os acionistas do Banco Postal contestaram a situação de falência e afirmam que o banco está dotado de fundos próprios regulamentares positivos e claramente suficientes para suprir todas as suas responsabilidades. Os acionistas demonstraram o seu mais profundo desacordo com a decisão tomada pelo Banco Nacional de Angola e prometem recorrer às instâncias judiciais competentes de forma a verem consagrados e repostos os seus direitos. Entretanto, especialistas de várias áreas, entre economistas, políticos, juristas e bancários, estão divididos sobre esta medida do Banco Central. Se, por um lado, alguns consideram tratar-se de uma decisão legítima, por outros, mais pessimistas, temem que a referida medida pode gerar um impacto negativo no mercado financeiro, para além de pôr em causa a credibilidade do setor bancário. Para o jurista Adriano Sapinala, o Banco Nacional de Angola tomou uma medida acertada, mas sublinha que faltou diálogo entre as instituições bancárias afetadas.
Eu acho que o Banco Nacional de Angola está intencionalmente dotado no bom sentido com a atitude que teve em tentar regular a atividade financeira através dos bancos e etc, etc. Para todos os efeitos ficou claro de que faltou um diálogo mais aturado, pelo menos pela reação do Banco Postal. Então, ouvindo a jovem que estava a falar em ter uns quase 13 ou 14 postos desse quiche crédito ou quixila crédito que são exatamente assegurados pelo Banco Postal, será um grande prejuízo para ela. Para todos os efeitos, o Banco Nacional assegura salvaguardar os direitos dos clientes do Banco Postal. Vamos ver em que é que vai dar. Para todos os efeitos, acredito que o Banco Postal vai recorrer da decisão do Banco Nacional de Angola. Vamos ver o que é que vai dar. Mas, como digo, faltou diálogo. Passa a ferir exatamente a situação financeira deste banco, de um lado. Do outro lado, que também temos que dar benefício da dúvida ao governador do Banco Nacional de Angola, se calhar o próprio Banco Postal reagiu extemporaneamente às exigências que o Banco Nacional de Angola exatamente está a estabelecer. E, neste quesito, o Banco Nacional de Angola, como regulador da atividade financeira a nível do país, incluindo a bancária, esteve bem na tomada da sua decisão e vamos ver o que é que vai dar os processos, ou seja, os passos a seguir desta situação.
Por sua vez, Sérgio Calundungo, especialista em projetos de desenvolvimento, questiona o processo que fez com que estas instituições beneficiassem de licenças para as operações bancárias.
Eu creio que mais do que estar bem ou estar mal, o que é que estamos a ver face a essa situação? Argumentos desencontrados, né? O Banco Nacional diz que estes bancos não têm solvabilidade, não têm condições de cumprir com as exigências do Banco Nacional. O banco vem a público dizer, não, nós temos isto. Eu acredito que será importante fazer recurso àquilo que a democracia e o Estado de Direito. Mas aqui temos uma situação em que a entidade a quem recai o exercício da supervisão do banco nega-se. Diz que não temos este problema que o Banco Central está a alegar. Provavelmente aqui a solução, eu imagino que este conflito terá de ser dirimido em sede de tribunal. E é para isso que funcionam as instituições. Essa é a primeira questão. Mas eu creio que a questão do fundo é... É claro que quem conhece o país, vive nesse país, sabe que nós temos muito banco para muito pouca economia. E aqui há uma responsabilidade. Como se chegaram a passar licenças para bancos com essa dimensão tão pequenas? Muitas dessas, por exemplo, eu sou que considero que o banco, no caso do Banco Postal, era bastante inovador com esse sistema Chiquila Maner, mas podia ter sido uma entidade microfinanceira, não precisava de evoluir para um banco, porque eles prestam um serviço que é realmente inovador num país como o nosso, em que os níveis de pobreza são altos, ter um serviço microfinanceiro, uma entidade que presta apoio financeiro e contribui para a bancarização dos segmentos mais pobres da população, é algo bastante inovador. Mas precisava de chegar a um banco.
Sérgio Calundungo afirma que esta situação não credibiliza as instituições do país. Por isso defende a fusão de outros bancos que se encontram na mesma condição.
Mas eu acredito que, como estes, reparem, menos de 12 meses nós tivemos uma intervenção na banca. Temos a questão do Banco Mais, Banco Postal. Eu acredito que, provavelmente, muitos dos bancos, nesta altura, deviam pensar seriamente na fusão, porque não têm condições de sobreviver. Eu estou completamente pasmado de ver como é que muita gente ou muitos bancos surgiram no nosso mercado. Provavelmente ao arrepio da lei, então era importante, e aqui estou com o Banco Nacional, é importante pôr um pouco de ordem, mas também o Banco Nacional tem que pensar porque é que agora temos que atuar desta forma, provavelmente porque os mecanismos de prevenção, os requisitos para se obter uma licença naquela altura talvez não tenham sido bem cumpridos. E é importante que se reconheça isso para não chegar a situações como estas, né? Porque não credibilizam as nossas instituições, não credibilizam o nosso sistema bancário, né?
Especialistas do setor afirmam que uma instituição bancária só pode ser considerada falida quando os seus ativos são incapazes de pagar as suas dívidas, que não é o caso em questão. Entretanto, o presidente da Associação de Bancos recebeu com muita tristeza a informação que declara falidos os dois bancos. Em declarações à TV Zimbo, Amílcar Silva diz que esta decisão é a consequência da conjuntura económica que o país vive nos últimos anos.
Olho com alguma tristeza, porque o Banco Postal era nosso associado de facto, enquanto o Banco Mais estava num processo de adesão que já tinha sido aprovado em reunião do Conselho de Direção, mas que precisava, para ele ser de juros e também associado da banca, precisava ser ratificado pela Assembleia Geral, que vamos fazer em março próximo. Portanto, para mim é com muita consternação, muito pesar que vejo que uma situação dessas se está a passar, se passou aqui no nosso país, portanto, com um encerramento. Situações que são sempre situações de lamentar, que são situações que acontecem, não são fenómenos do nosso país apenas, são fenómenos do mundo inteiro financeiro, decorrentes de crises que o mundo vai vivendo e decorrer dessas crises, muitos bancos têm cerrado as suas portas e grandes bancos também.
Certo. Era previsível que isto fosse, viesse a acontecer?
Eu não tinha acesso às contas dos bancos. Nós aqui, na banca, das contas dos bancos de fevereiro até agora, não é? Nós não tínhamos acesso normalmente no fim do ano, que a gente vai recebendo ou vamos retirando algumas informações que o BNA vai publicando no seu site. Eu dei uma vista de olhos, por exemplo, aos relatórios de 2017. E verifiquei que, de facto, havia ali um conjunto de bancos que necessitavam de aumentar o capital. Isso, aumentar o capital, não quer dizer que tinham que ir buscar capital fora. Tinham reservas, uma boa parte deles tinham reservas que podiam incorporar no capital e tinham um problema resolvido. E era um grupo muito pequeno, muito restrito, que teria que pôr dinheiro novo. Mas isso foi uma vista de olhos com base nas contas de 2017, porque nas contas de 2018 essa situação podia estar muito, muito, muito diferente. Por outro lado, o aviso do BNA, que aumenta, que fixa um novo capital mínimo dos bancos, deu um prazo de 120 dias às instituições, no fim do qual as instituições deveriam fazer um relatório ao BNA a dizer se tivessem necessidade de aumentar o seu capital, como é que iriam fazer para esse aumento de capital. Esse tempo passou, caiu mais ou menos em outubro, e nós não tivemos notícias que há incumprimento, não tivemos notícias. Naturalmente, não são notícias. Os bancos têm a sua maneira própria de tratar disso. Há bancos que tiveram que fazer assembleias gerais extraordinárias, enfim, e nós não tínhamos que necessariamente estar ao corrente.
Amílcar Silva afirma, por outro lado, que a existência de mais de 20 instituições bancárias no mercado angolano decorre de previsões erradas dos próprios gestores.
Nós somos uma organização dos bancos. Se nós pertencemos a 27 bancos. Eu não posso dizer que temos bancos a mais. Não é esta a minha visão. Não é esta a minha visão. Nem tão pouco quero ver que as pessoas que criaram 27 bancos aqui fizeram más contas. Elas fizeram foi uma previsão errada do futuro, que a gente não conseguiu chegar lá. Porque todos nós fizemos previsões erradas desse futuro, porque estamos a viver uma crise muito grande. Nós baixamos, a nossa economia baixou, e isso é consequência de previsões erradas que nós fizemos. Portanto, nós estamos imbuídos também nisso. Nós temos é que ter uma economia muito mais forte. Uma economia, porque esta economia só é uma economia muito baixa para o país que nós somos e para o país que nós temos que ser, com o peso que temos na nossa posição geopolítica. E digo-lhe mais, quando nós começamos a ter aqui problemas do compliance, o que é que os nossos correspondentes disseram? Epá, nós falamos com eles, Angola, ainda agora tivemos a independência há tão pouco tempo, o que é que a gente representa? Não, vocês têm uma intervenção muito grande com os mercados cambiais internacionais, porque vocês importam muito, vocês ligam-se muito, e o futuro, o que é que nos vai dizer? Vocês exportam muito, portanto, nós temos que ter sempre aqui no compliance, e a exportação também nos obriga a ter compliance, estar
de acordo, trabalhar de acordo com as melhores práticas internacionais. Temos sempre que fazer isso. E é por isso que estamos agora a ser penalizados. Portanto, nós vamos crescer porque nós hoje já temos uma massa de trabalhadores muito importante. Esses trabalhadores dos bancos custaram dinheiro a formar-se. Tivemos muito, os bancos aplicaram, fizeram muito, muito investimento nas suas agências, na formação dos seus trabalhadores. Portanto, não podemos pôr essa gente na rua. E depois, daqui a 3 anos, se isto correr bem, 4 anos, começar outra vez, vamos buscar outras pessoas, então vamos dar formação a outros, pá, porque estes já desapareceram. Portanto, há aqui uma série de situações que nós temos que ver. E todas elas derivam do facto de que fizemos, na minha opinião, uma previsão má. Não é uma má previsão, é errada. Temos uma previsão errada da nossa capacidade em fazer crescer o país. E agora não podemos fazer mais previsão errada. Temos que fazer uma previsão certa do crescimento do nosso país.
Por ocasião da conferência de imprensa convocada pelo Banco Nacional de Angola, o seu governador José de Lima Massano garantiu que os ativos dos bancos serão geridos segundo a lei das falências, sendo dada prioridade à devolução dos depósitos aos clientes.
Nós vamos continuar a fazer o nosso exercício para assegurar a plena estabilidade do nosso sistema financeiro. Temos, por isso, os bancos comerciais, nesta altura, com o cumprimento desta disposição, mas, como sabem, não ficamos por aqui. Estas não são as únicas normas de prudência que temos em vigor no nosso sistema financeiro. Deveremos, este ano, realizar uma avaliação da qualidade dos ativos dos bancos comerciais, de resto uma disposição que consta também de memorando celebrado com o Fundo Monetário Internacional, tanto no âmbito do programa que é já conhecido, e desse trabalho poderá ser necessário novos ajustamentos a estrutura de capitais. Poderemos ter bancos, por exemplo, com níveis de provisões aquém daquilo que são os riscos neste momento ainda desconhecidos da parte do Banco Nacional de Angola. Temos estado também a dialogar já com os auditores externos destes bancos para assegurar que agora que se está a fazer o encerramento das contas de 2018 e em preparação já das Assembleias Gerais, que se assegure a adequada cobertura de todos os riscos que tanto os bancos comerciais incorrem. Deste exercício poderá, como dizia, surgir a necessidade de reforço, de ajustamento de capitais, podendo eventualmente termos um cenário onde não se excluirá fusões, portanto, encerramentos, etc. Mas nesta altura, do conhecimento do Banco Nacional de Angola, dos instrumentos e informação que temos à disposição, podemos dizer que sim, que temos estabilidade no nosso sistema financeiro. Portanto, nós vamos agora deixar que o Tribunal indique a entidade liquidatária e que essa entidade venha a poder exercer algumas das opções que tínhamos indicado tanto naquela norma. Ou seja, poderemos ter um cenário de parte destes ativos e passivos serem transferidos, vendidos, cedidos a outra instituição. Poderemos, tanto já no âmbito do processo de liquidação. Portanto, já não uma fusão, portanto, já não se põe uma fusão, porque, neste caso, a licença deixou de existir. Portanto, os bancos em questão perderam a licença para poderem continuar a operar como tal. E como também dispõe a lei de base das instituições financeiras. Com essa decisão, inicia-se o processo quase automático de liquidação.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de eleições locais e aquilo que os angolanos gostariam de ver saído dessas eleições, que é o desenvolvimento local e regional. Agora a música, a nova música pop do Kenny, aqui na voz de Stella Mwangi, Lucky Lucky. Convidamos a que nos visitem na internet em voaportugues.com e ali podem ver de segunda a sexta as manchetes africanas, manchetes mundo e as manchetes americanas. São as principais notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos em imagens noticiosas. Voz da América, emissão vespertina em português, é 12 de janeiro de 2019. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu assina a produção. Votos de um bom sábado na companhia da emissão vespertina em português da Voz da América. Podem acompanhar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530, internet voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, em FM, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos ainda em Pemba, em FM. Na Guiné-Bissau, escutam-nos em Buba, em FM, com a Rádio Papagaio. Em Gabu, é a Rádio Sitchanoku e a Leste FM. Em Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, nos 105.5. E em Bissau, podem escutar-nos em FM com a Pidgiguiti, a Capital FM. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. As notícias a esta hora com Amâncio Miguel. A coligação do presidente Joseph Kabila, que está de saída do cargo, obteve a maioria nas eleições legislativas da República Democrática do Congo, apesar da vitória do líder da oposição, Félix Tshisekedi, na votação presidencial de 30 de dezembro. A Reuters, que reporta sobre o assunto citando um membro da coligação, escreve que o resultado irá reduzir a capacidade de Tshisekedi de cumprir as promessas de campanha que representam uma ruptura com a era Kabila. A maioria parlamentar, que tem uma meia dúzia de partidos da coligação de Kabila, reduzirá o espaço de manobra de Tshisekedi, na medida em que, segundo a Constituição, ela goza de poderes significativos. O presidente terá de nomear um primeiro-ministro vindo da coligação e este deve referendar as ordens presidenciais que nomeiam ou destituem chefes militares, juízes e presidentes de empresas estatais. Tal alimenta igualmente a suspeita de que a vitória anunciada na quinta-feira tenha resultado de um acordo que preservará a influência de Joseph Kabila sobre importantes ministérios e forças de segurança. Entretanto, os advogados do segundo colocado nas eleições presidenciais, Martin Fayulu, deve recorrer ao Tribunal Supremo do Congo neste sábado para apresentar uma queixa de fraude. Fayulu alega ter vencido com mais de 60% dos votos e acusa Tshisekedi de ter feito um acordo com Kabila para ser declarado vencedor. Continuamos a apresentar as notícias. O secretário de Estado, Mike Pompeo, diz que está confiante de que os Estados Unidos e a Turquia podem chegar a um acordo sobre como proteger os rebeldes curdos na Síria após a retirada das tropas norte-americanas. Pompeo, que falou com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, afirma que um possível acordo é um trabalho em andamento. Diz ele que isso pode ser feito para permitir que os turcos defendam o seu país, deixando os curdos, que não representam uma ameaça. Pompeo diz que é otimista que os curdos que lutaram ao lado das forças dos Estados Unidos contra o grupo Estado Islâmico na Síria não serão abandonados. A Turquia considera muitos dos grupos curdos da Síria terroristas e prometeu atacá-los. As ameaças intensificaram quando os Estados Unidos começaram um processo de tirada da Síria por ordem do presidente Donald Trump. Dois bombeiros morreram e cerca de 50 pessoas ficaram feridas numa enorme explosão de gás que destruiu hoje o andar térreo de um prédio numa zona comercial do centro de Paris, reportas a Reuters. O acidente ocorreu com Paris, capital da França, sob o bloqueio de segurança pelo nono sábado consecutivo, isto em razão dos protestos dos coletes amarelos. Grande parte da cidade está bloqueada pela polícia. Com os bombeiros procurando uma fuga de gás no prédio, uma grave explosão aconteceu, disse o ministro do Interior da França, Christophe Castaner, acrescentando que um dos bombeiros havia ficado sob os detritos por várias horas. Poucas horas após a explosão, 32 mil pessoas manifestantes de coletes amarelos marcharam de forma ruidosa, mas pacificamente, pelo bairro comercial Grand Boulevard, no norte do país, e apenas algumas centenas de metros da localização da explosão. Nos últimos anos, a França sofreu uma série de ataques militantes islâmicos em Paris, Nice e Marselha e noutros lugares, mas as autoridades do país rapidamente descartaram o pior. Neste estágio, podemos dizer que a explosão do gás é claramente um acidente, disse o procurador de Paris, Romain Hertz, à imprensa.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, 12 de janeiro de 2019, esta emissão vespertina em português. Amanhã, na nossa emissão de domingo, vamos falar de eleições locais em Angola e daquilo que eles podem significar para a vida do comum cidadão. Claro, teremos saúde com a doutora Graça Matinho e a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos então aqui ficar com o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette.
Na música temos o DJ UPS e eu sou Ana Guedes. E na semana passada falávamos aqui dos cabeças de cartazes do Festival Coachella 2019, mas até abril, Mayra, vamos ter muitas surpresas.
É, Ana, o alinhamento do cartaz latino deste festival já está a ser trabalhado e alguns nomes já foram revelados.
Entre eles estão J Balvin, Rosalía, Bad Bunny, entre outras.
Na tabela latina Coachella 2019, criada pela Billboard, a música Mia, com colaboração de Drake, está em primeiro.
E Mayra, parece que 2019 pode ser um ano que vamos ouvir a música nova da Princesa dos Barbados e os fãs estão super ansiosos.
É, Ana, há 3 anos que a Rihanna não lança nada de novo. A música mais recente dela é de janeiro de 2016.
Mas na semana passada ela quebrou o silêncio e publicou uma história no Instagram com ela em estúdio. Daí toda esta ansiedade.
É verdade, o social media ficou louca. Mas ainda não sabem o que é que ela está a trabalhar exatamente, mas em 2018, Rihanna revelou o seu interesse na música reggae.
E enquanto ela não desvenda novidades, vamos ouvir o Work, 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 ou estamos a ouvir o Work, Work, Work.
Ana, a Lady Gaga está a ter uma semana de ouro.
Primeiro dizer que se redimiu ao vir a público e dizer que se arrepende de ter gravado com R. Kelly, que está a ser acusado agora de homossexual, maus-tratos e de ter relações sexuais com menores.
As acusadoras de R. Kelly testemunharam numa série documentário do canal americano Lifetime. Mas Ana, voltamos à Lady Gaga, não é?
Exatamente, e isto porque ela contou com a presença de Celine Dion num dos seus concertos em Vegas, o que para ela foi uma grande honra, para além de mais ver Celine a dançar.
É verdade, e a cantar, e aquilo, não há nada como uma diva, não é?
Exatamente.
A honrar outra.
Exatamente, e Gaga ficou Gaga.
Exato. Por outro lado, a música Shallow, esta que estamos a ouvir, de A Star Is Born, ou em português, Assim Nasce Uma Estrela, levou o Globo de Ouro para a melhor banda sonora de um filme.
fazer o download do programa em www.voaportugues.com.
É o Top 10 americano da Voz da América. Ainda na onda dos Globos de Ouro, o filme Bohemian Rhapsody, que é uma biografia da banda Queen, levou o galardão para melhor drama.
Bohemian Rhapsody.
Caramos.
E este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que te atualiza sobre o que toca mais nos Estados Unidos, para além do mais, ouvem-nos as duas a cantar, assim, um bocado despassadas, mas pronto.
Então, Ana, qualquer coisa é o DJ UPS quem está a cantar.
É, a culpa é dele, a culpa é dele. Então, mas vamos ver quem é que ocupa os 10 melhores lugares da tabela definida pela Billboard. As músicas de Natal finalmente saíram da tabela.
Em décimo está Better Now, de Post Malone. E Malone, Ana, já começa a ter a agenda de concertos de 2019 minimamente alinhada.
Ele vai estar no Festival Bonnaroo, em Manchester, no Tennessee, em junho, e vai depois partilhar o palco com Childish Gambino, Solange e Cardi B. Estamos então com Better Now.
You're not even speaking to my friends, no. You know all my uncles and my aunts, oh. 20 candles blowing, but didn't open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dressed up with the socks you don't like. And I'm rolling, 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 rolling with my brothers like it's Johnny's Johnny. Drinking Henny and I'm trying to forget. But I can't get it out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around.
Not around. Vá, sim, não combinamos, eu juro que nós não combinamos. Mas vamos lá, Ana. Zizi, de Kodak Black, em colaboração de Travis Scott e Offset, também voltou à tabela dos 10 mais.
A música ocupa agora o nono lugar. Vamos ficar então com Zizi, de Kodak Black. Night calling in a phantom. Told them, don't you panic. Took a island, felt the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Undercover, I'm a lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free, and we out in these streets. Can you do it, can you pop it for me? Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's a Z, it's a Z. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's a Z, it's a Z. Okay. Blow the brains out the coupe. Pully one on top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist out cause she cute. Girl on the yacht, I've been up pool. She an addict for the lifestyle in the paddock. Daddy, how you ever felt Chanel fashion? I be dripping to death, I need a captain. E esta, Mara, é a semana dos regressos. E quem está de volta é quem?
Lil Baby, com sua música Drip to Heart.
E ele está em oitavo com Drip to Heart. You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave him the drill, they set it up, I got him on it. I bought a new paddock, I had a white for watching Tony. Taking the drugs, I'm gonna be up until the morning. That's your car, you just a Lisa, you don't own it. If I'm in the club, I got that fine when I'm performing. The back end just came in and out honey. Spies galore, cute, they all on us. I'm from Atlanta, where y'all run. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she comes. Whenever it's smoke, we ain't running.
drip too hard, don't stand too close. You gon' come out of town. Out this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, long as I get paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can stay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Drip too hard, don't stand too close. You gon' come out of town. Out this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, long as I get paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can stay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made.
Every other night, another dollar get made. Every other night, started with a good day. I feel like a child, I got boogers in the face. I'm dancing in the dollar, this is a parade.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
E os Maroon 5 estão também de volta à tabela das 10 mais ouvidas da semana. Mara, estou aqui, não sei se é porque eu estou de volta.
É porque ela está emocionada.
Estou muito emocionada, mas estão de volta à tabela das 10 mais ouvidas dos Estados Unidos.
Girls Like You conta com a participação da Cardi B, está em 7º lugar.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, party. Coming right up like a Harley, Harley.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Tocamos uma música pedida por ti. Envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um, 908-652-4584.
Na semana passada, Happier estava em 7º lugar e com tantas mudanças na tabela, Marshmello conseguiu subir uma posição, agora em 6º.
I'm the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit.
Dos Panic at the Disco, aproveitou a onda das subidas e deixou-se empurrar posição acima.
Esta semana está em 5º lugar.
O download do programa em www.veoaportugues.com. Tocamos uma música, seja a tua favorita, e basta pedir para o WhatsApp da Voz da América, mais um, 908-652-4584. E agora, 4º lugar.
4º lugar, Anete. Fica Mode, não faça isso que há quem goste. Fica Mode de Travis Scott.
Yeah, someone said. Yeah. Hey, hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ayy. Like a light, ayy. Like a light, ayy. Slept through the flight, ayy. Not for the night, ayy. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah. Pay the price, yeah. Think it's sweet, it's on sight, yeah. Nothing nice, yeah. Vegas in my eyes, just a Christ, yeah. Checks over stripes, yeah. That's what I like, yeah. That's what we like, yeah. Lost my respect, yeah. You not a threat. When I shoot my shot, that's sweaty like on Shaq. See the shots that I took.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
E nós tocamos uma música pedida por ti. Mayra, desculpa, eu vou ter que anunciar esta.
Por isso mesmo.
Exatamente. É o terceiro lugar, é uma subida de duas posições. Sunflower, Post Malone com Sway Lee. A música faz parte da banda sonora do filme animado Homem-Aranha no Universo da Aranha.
Ana é uma grande fã e já vi que ali a música do Travis Scott já está a entrar de alguma maneira, devagar, devagarinho.
Só porque o nosso DJ estava ali a dançar enquanto ela jogava. Mais nada, mas pronto, podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos no WhatsApp, o nosso número é mais 1-908-652-4584 e através deste número podes pedir uma música favorita que nós vamos tocar.
Em segundo lugar está a única descida da semana.
Ah, mas depois temos uma subida boa também, mas pronto.
Temos, mas diz. Thank You Next, de Ariana Grande, ficou em primeiro lugar durante 7 semanas consecutivas, mas acabou sendo destronada. Vamos ouvir.
From the drama, only wanna do it once real bad. Call me that last. God forbid something happens. At least this song is a sign. I got so much love.
Ana, eu vou dizer isto e depois Ana diz o resto. Exatamente. Em primeiro lugar está então Without Me, The House.
Não há palmas.
Faz mal, olha que
a gente parte na barra. Na tabela há 3 semanas, a música da Alzi foi fazendo o seu caminho lentamente e apesar de ter destronado. Ariana Grande, autora da Thank You Next, deu parabéns à colega. Ou seja, a Ariana disse, Girls on Top.
Exatamente. Né? As mulheres,
meninas, no topo. O videoclipe do Without Me também é um sucesso no vivo, com mais de 68 milhões de visualizações. E nós somos Ana Guedes, tu és quem?
Mayra de La Salette, dizem.
Quem é que está do lado de lá? É,
parece que é o DJ UPS.
Parece que é o DJ UPS. E pronto, despedimos com o primeiro lugar das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos esta semana.
Without Me, The Halsey.
I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh and bawl. And then I'd drag you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take advantage of me. Tell me how to feel. Sitting up there. Feeling so high. But you far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Staying in the sky. Does it ever get
quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
A coligação do presidente Joseph Kabila, que está de saída do cargo, obteve a maioria nas eleições legislativas da República Democrática do Congo, apesar da vitória do líder da oposição, Félix Tshisekedi, na votação presidencial de 30 de dezembro. A Reuters, que reporta sobre este assunto, citando um membro da coligação, escreve que o resultado reduzirá a capacidade de Tshisekedi cumprir as promessas de campanha que representam uma ruptura com a era Joseph Kabila. A maioria parlamentar, que tem uma meia dúzia de partidos da coligação de Kabila, reduzirá o espaço de manobra de Tshisekedi na medida em que, segundo a Constituição, ela goza de poderes significativos. Entretanto, os advogados do segundo colocado nas eleições presidenciais, Martin Fayulu, devem recorrer ao Tribunal Supremo do Congo neste sábado para apresentar uma queixa de fraude. O secretário de Estado, Mike Pompeo, diz que está confiante de que os Estados Unidos e a Turquia podem chegar a um acordo sobre como proteger os rebeldes curdos na Síria após a retirada das tropas americanas. Pompeo, que falou com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, afirma que um possível acordo é um trabalho em andamento. Diz ele que isso pode ser feito para permitir que os turcos defendam seu país, deixando os curdos, que não representam uma ameaça. Pompeo diz que é otimista que os curdos que lutaram ao lado das forças dos Estados Unidos contra o grupo Estado Islâmico na Síria não serão abandonados. A Turquia, por seu turno, considera muitos dos grupos curdos da Síria terroristas e prometeu atacá-los. As ameaças intensificaram quando os Estados Unidos começaram um processo de retirada da Síria por ordem do presidente Donald Trump. E, por último, a paralisação parcial do governo norte-americano entrou no seu 22º dia neste sábado, tornando-se no mais longo encerramento de agências federais na história dos Estados Unidos e sem fim à vista. O presidente Donald Trump pede 5,7 mil milhões de dólares para construir um muro ao longo da fronteira Estados Unidos e México, o que os democratas consideram uma resposta ineficaz e ultrapassada para um problema complexo. O encerramento quebrou um recorde de décadas estabelecido por uma paralisação de 1995 e 96 sob o comando do ex-presidente Bill Clinton, que durou 21 dias. Trump disse na sexta-feira que não haveria de declarar uma emergência nacional no momento para acabar com o impasse sobre a segurança na fronteira que paralisou cerca de um quarto do governo americano.
Sim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América de sábado a 12 de janeiro de 2019. De todos, despede Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.